Certo, agora já são 11 horas e 9 minutos. Nós damos sequência aqui ao programa temática Felizes com a chuva que cai sobre Lagoa Vermelha. E esse é justamente o assunto da nossa entrevista com o secretário do Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul, o deputado lagoense Ronaldo Santini. O governo do estado apresentou na última sexta-feira um plano permanente e transversal de mitigação dos efeitos da estiagem aqui no estado. Essas ações de curto, médio e longo prazo foram organizadas em uma estratégia que inclui medidas emergenciais de apoio e assistência aos produtores, ações estruturantes e um sistema de monitoramento da estiagem e das chuvas aqui no Rio Grande do Sul. Vamos falar agora com o secretário Ronaldo Santini, porque ele também fez parte do grupo que apresentou esse plano aqui no estado para que possamos enfrentar aí os efeitos estarrecedores da estiagem. Aqui em Lagoa Vermelha, para se ter uma noção, o prejuízo na economia já ultrapassa os 200 milhões de reais, pelo menos um terço da cultura do milho, soja e também da produção de leite foi perdido em função da falta da chuva. Bom dia, secretário Santini, um prazer conversar com o senhor.
Bom dia, Ricardo, bom dia a todos os nossos ouvintes da Lagoa, da tua rádio, Rádio Cacique. É um prazer muito grande poder conversar com um amigo. E aqui, nesse momento, em Torres, onde nós estamos com a Feira do Sabor Gaúcho, que é a Feira da Agricultura Familiar, chove desde ontem, viu, Ricardinho? Desde ontem que está chovendo aqui, inclusive com um incidente aí grave, com alguns feridos aí no desabamento da ponte aqui, que liga Passo de Torres a Torres.
Pois é, está todo mundo preocupado aí com a situação de Torres, três pessoas ainda desaparecidas, né, Santini? Chegaste aí até o local, aí vai o governo do estado vai participar de alguma maneira?
Eu estou nesse momento agora aqui recebendo, junto comigo, o Bombeiro França, que é um dos que está trabalhando na operação, veio aqui para nos colocar ao par aqui da situação, e é uma situação bastante triste, né, porque num feriado de carnaval, as famílias todas em festa, que se divertindo, acaba acontecendo uma tragédia como essa.
Mas tem informação de mortos aí em Torres? Secretário, alguma informação de uma vítima fatal nesse acidente com a ponte? Não, mas o senhor me ouve aí, secretário?
Oi, Ricardo.
Oi. Tá me ouvindo aí, secretário?
Alô?
Tá me ouvindo? Não sei como é que tá o sinal aí.
Deixa eu ver aqui. Ricardinho, não sei, cortou a ligação. Cortou a ligação, não lhe ouvi.
Deixa eu ver. Melhorou agora?
Sim, agora sim.
Tá. Ele questionava se os bombeiros já passaram alguma informação de vítima fatal em Torres.
Não, ainda estão trabalhando com desaparecidos. Até o momento são 5 desaparecidos, que não há registro de localização, mas nenhuma morte confirmada, porque não foi... Felizmente ainda nenhuma morte confirmada, não apenas desaparecidos que não foram encontrados ainda e que se espera que ao longo do dia no trabalho aí sejam encontrados com vida.
É, todos estamos torcendo para que eles sejam encontrados com saúde. Vamos tratar, secretário, daquele encontro que aconteceu em Porto Alegre na sexta-feira para apresentação das medidas que devem mitigar os efeitos da estiagem aqui no estado. O senhor fez parte desse grupo que trabalhou aí já ao longo das últimas semanas para bolar algumas estratégias e tentar impedir que os efeitos da estiagem piorem e tentar ajudar aqueles que já tiveram grandes prejuízos aí em suas lavouras. O que foi definido, o que foi apresentado pelo governo?
Olha, um conjunto de medidas que visam ações de curto, de médio e de longo prazo. Né? O Rio Grande do Sul vive já pelo terceiro ano consecutivo uma estiagem de proporções avassaladoras aí na nossa economia e definitivamente não pode mais ser encarado com uma situação que não seja uma situação corriqueira aqui do estado. Já está posto que o Rio Grande do Sul é um estado que passa por um processo de desertificação. E a gente precisa agora, nesse próximo período, socorrer aqueles que estão em maior necessidade, aqueles que estão sem alimentação animal para os seus rebanhos, aqueles que estão com dificuldade de água potável para seu consumo e até mesmo alimentação humana, socorrer esses de forma emergencial, criar mecanismos que minimizem essas situações, como é o caso aí do perdão das dívidas do troca-troca, que passa de 24 milhões, que o governador vai isentar do pagamento esses agricultores, e ações que sejam de médio e longo prazo para formação de pastagens, recuperação de solo, recuperação de nascentes, recuperação de açudes, com horas máquinas aí cedendo para reformas e melhoria nos açudes, e também a construção de cisternas e barragens para as grandes áreas de irrigação do futuro.
No caso da anistia do programa Troca-Troca de milho e sorgo, o governo do estado vai abater a dívida por completo, não apenas o juro dela.
É, 100% no caso, porque não existe como se trabalhar, né, Ricardo, quando você está com uma situação como essa, onde não se colhe, né, não há o que se prorrogar, não há o que se postergar nesse processo. Então, as dívidas do Troca serão todas elas perdoadas, né, será isentado por completo aqueles que aderiram ao programa. E no que diz respeito ao sementes forrageiras também, um edital extra para compra de sementes para aqueles que ainda encontrem espaço para plantio nesse período agora, com dias como hoje, que trazem a chuva, mesmo que em volume ainda não de reposição das nossas, dos nossos volumes de água em rios, mas para plantio pode ser um arranjo aí também, recuperar alguma pastagem.
É, vai ser liberado também aí esse edital para que as pessoas possam adquirir essas sementes. Secretário...
A partir de quarta-feira teremos 5 dias úteis aí para fazer manifestação para aqueles que não o fizeram.
Certo.
Foi o prazo que foi solicitado aí pelas entidades.
E para a gente ter uma dimensão do problema da estiagem no nível estadual, eu vi que na apresentação, lá na sexta-feira, vocês exibiram um mapa e boa parte dele estava em vermelho, que é aquelas regiões com a situação pior, né? Tem como dar uma dimensão para a gente de como é que está o cenário estadual, secretário?
Olha, hoje nós temos mais de 300 municípios que noticiaram situação de emergência. Em termos de perdas, como as perdas elas são diárias, né, a gente ainda não consegue ter um número seguro com relação a isso, porque nós temos diversos cenários aí de perdas pelo interior do Rio Grande do Sul. E a Emater tem trabalhado muito em cima dos dados para levantar, né, esse volume de perdas nas safras agrícolas. Felizmente, na questão, de, como eu disse, de vidas humanas, a gente, graças a Deus, não tem registro de perda ainda por falta de água, por falta de alimentação. É, mas estamos sim com pessoas com muita dificuldade, pessoas com extrema necessidade, especialmente na área dos povos tradicionais, aí, que são os quilombolas e os indígenas, que estão sendo atendidos agora com cestas básicas nesse primeiro período.
Agora, secretário, aqui em Lagoa Vermelha, por exemplo, as chuvas foram localizadas. Tem agricultores que perderam mais do que 30%, 30% é a média do município, outros não tiveram tantas perdas, porque tiveram mais água, né? A precipitação ocorreu sobre as lavouras. No caso da anistia e desses outros programas adicionais, Lagoa Vermelha não tem também decreto de situação de emergência. Esses agricultores, eles vão ter acesso a esses benefícios ou é só para aqueles municípios que já Alô? Tiveram... Está me ouvindo melhor aí, secretário?
Alô? Oi, Ricardo. Está oscilando o teu sinal.
Tá.
Mais de 30%.
É, eu falava aqui sobre as regras para que essas pessoas alcancem esses benefícios que o governo anunciou, como, por exemplo, aí, a anistia das dívidas do Troca-Troca. Lagoa Vermelha ainda não decretou situação de emergência.
Está em situação de emergência, Ricardo. Se o município não estiver em situação de emergência, não será estendido o benefício, porque há que se fazer um corte em cima do processo, né, para que se tenha o efeito que realmente se pretende o programa. Então, o primeiro passo é o município decretar a situação de emergência. Com isso, a Emater trabalha, faz os laudos, faz os laudos antes, inclusive, para oportunizar a entrada de situação de emergência, e aí a isenção é automática, não há que se requerer, não é necessário manifestação de interesse nesse caso.
Certo. É, aqui em Lagoa Vermelha nós temos uma situação que é um pouco diferente, porque parte do município a produtividade não foi tão afetada e outros produtores tiveram uma perda muito superior a 30%, né?
É, de um modo geral no estado tem esse problema de manchas, né? Nós temos municípios que choveu 90 milímetros no último final de semana agora e outros que choveram 20, que são lado a lado, né? Municípios que dividem cerca, dividem fronteiras. E é uma característica dessa estiagem, ela não é uma estiagem que seja parelha, ela tem manchas, né, de lavoura com bom índice de chuva, que ainda não apresentaram perdas, e outras ao lado do mesmo proprietário, às vezes, já com perdas irrecuperáveis.
Mas aí adianta essas ações, já que alguns municípios não vão decretar a situação de emergência e tiveram perdas? Adianta.
Imagina que nós temos mais de 300 municípios em situação de emergência, imagina se não tivéssemos as ações, né?
Pior, eu quero dizer se adianta para esses que não tiveram a situação de emergência, secretário.
Esses vão ter, com certeza, seguro, forma de buscar no seguro agrícola, forma de buscar em outras áreas de atuação, e até o período que se avizinha, até 15 de março, né, poderá ter ainda muitos municípios que acabem sendo decretados a situação de emergência.
Vamos falar das ações de médio e longo prazo. O Estado anunciou construção de cisternas. A gente sabe que teve dinheiro liberado, inclusive aqui para Lagoa Vermelha, mas nenhuma foi finalizada, né?
É, nós estamos com um problema sério na execução do programa, muitos municípios aderiram ao programa e não conseguiram vencer a parte técnica, aí não demonstrando, né, não apresentaram capacidade técnica de execução. Esses municípios agora serão revisitados serão revisadas para saber se ainda estão dispostas, ainda têm interesse na execução do programa, e o Estado vai dar todo o suporte necessário para isso. Mas cada município do Estado recebeu aí cerca de 10 açudes, aí, 10 a 12 açudes, para fazer o início do programa de contenção. E cabe aqui destacar também, né, Ricardo, esse é um programa que o governo do Estado está fazendo, mas que não é por si só obrigação do governo. Né? A ideia do governo é criar linhas de financiamento, criar ações que apresentem aí condições de rebate nas parcelas da dívida por adimplência, mas há também que se fazer um trabalho via municipal e também pelos próprios proprietários de terra com a busca desses financiamentos que serão lançados agora nos próximos dias.
Ainda pensando nesse médio e longo prazo, secretário, qual é o impacto que essas medidas vão ter, por exemplo, se no ano que vem nós tivermos uma estiagem? Em quanto por cento vai reduzir, se ela for igual à de 2023, as perdas para os agricultores?
Se nós tivermos aplicado todos os programas efetivamente executados, com certeza menos da metade do impacto vai ser observado, já que nós teremos boa parte dos locais cobertos já com programas de barragens e cisternas.
Bom, é muito bom. E ele vai ser possível ser executado da maneira com que se planeja nesse um ano?
Olha, é para ser um programa muito simples, desburocratizado, é um processo rápido, não é um, não, nós não estamos falando de grandes barragens e acúmulo d'água, nós estamos falando de pequenos reservatórios que chegam a armazenar aí 1 milhão e 300 mil litros de água, e para quem tem propriedade, pequena propriedade rural, 1 milhão e 300 mil litros de água segura com muita tranquilidade aí o período longo de estiagem como esse que está acontecendo.
Bom, eu sou ignorante nesse assunto, secretário, mas precisa ter um rio na propriedade para fazer essa barragem?
Não necessariamente, né? Não, o rio, até pela legislação que nós temos hoje, nós ainda temos uma dificuldade de ambiental nesse sentido que está sendo revisada também. Este é o tipo da cisterna que é para captação de água da chuva, dos telhados e até de algumas nascentes que possam, que não haja impacto nas áreas de APP, que possam também mandar água para esses reservatórios. É um modelo que já foi testado em Santa Catarina, pela EPAGRE de Santa Catarina, está em diversas propriedades do estado vizinho e nós copiaremos a iniciativa e fortaleceremos o programa aqui no estado para que a gente possa diminuir os impactos da estiagem para o ano agora que se apresenta.
O governo do estado vai tentar mudar na Assembleia Legislativa essa legislação que trata do desvio de água de rios, alguma coisa nesse sentido aí, secretário?
Sim, a secretária Marjorie do Meio Ambiente está designada junto com o chefe da Casa Civil, o secretário Arthur, para que a gente possa efetivamente, sem, claro, intervenções muito abruptas dentro do ecossistema ambiental, a gente ter aí a possibilidade de aproveitar também as águas das nascentes, a recuperação de nascentes, que é um programa que já tem já 6 milhões de reais investidos aí em parceria com a Sicredi e que deve ser fortalecido agora para melhorar e recuperar as nossas nascentes e também, logicamente, armazenar essa água, porque ela acaba seguindo, no seguir o seu fluxo de rios, acaba também indo até o mar e isso para nós depois, para o processo de dessalinização é muito mais caro. E ainda aqui no Rio Grande do Sul, inviável.
Chega a ser uma prioridade a mudança da legislação, secretário? Ela pode acontecer ainda nesse ano?
Sem dúvida alguma, é determinação do governador Eduardo Leite que se trabalhe política de Estado para enfrentamento à estiagem. E a política de Estado envolve diversos atores, né? Não só a Secretaria da Agricultura, como também a Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria da Defesa Civil, Secretaria do Desenvolvimento Rural. E outras tantas afetadas aí nesse processo da estiagem que acabam participando, inclusive, o próprio desenvolvimento econômico do estado do Rio Grande do Sul.
Também está nessa estratégia, secretário, a criação de um monitor da estiagem. Queria que o senhor falasse um pouco sobre essa ferramenta.
O monitor da estiagem é um programa que absorve todos os dados do estado do Rio Grande do Sul, desde o nível dos rios, o próprio desvio, a captação de água dos rios para lavouras irrigadas, como a gente tem muito na orizicultura. Hoje ele trabalha o tempo todo no monitoramento do comportamento climático, tanto no que diz respeito ao volume pluviométrico, quanto também das estiagens, dos granizos, de tudo aquilo que trabalha associado ao tema. E esse monitor, ele fica conectado com todas as secretarias, e inclusive à disposição das pessoas que queiram, assim que lançado, acessar. Saber de que forma está se comportando o clima naquele ponto específico em que ele conectar. Desculpa. É um programa muito bom para quem trabalha com estratégia numa hora como essa.
Com certeza. Vai ser algo que agrega. Agora, secretário, não. Além dessas medidas que o governo já anunciou, o senhor prevê que saia mais alguma determinação, mais algum programa, algum tipo de auxílio para os agricultores já afetados?
Olha, Ricardo, a gente aguarda o governo federal anunciar agora, parece que está vindo aqui a Porto Alegre agora visitar os municípios atingidos pela estiagem, a gente aguarda que o governo federal também traga algumas medidas, especialmente no que diz respeito à aquisição de alimentos, como historicamente acontece quando a Conab libera os seus estoques para socorro à alimentação dos nossos animais. E também algumas ações de liberação de recursos para cestas básicas de forma imediata agora para fortalecer o nosso programa. Além, é claro, de recursos de volume de grande monta que são para investimento nas grandes barragens do Estado que estão aguardando a sua conclusão.
Tá certo. Secretário, sei que é um momento difícil aí para nós conversar. Você está em Torres acompanhando aí diversas ações, né, que acontecem, tanto o resgate, como o senhor falou aí dessa outra feira que acontece. Então, muito obrigado por ceder seu tempo aqui e conversar conosco de Lagoa Vermelha. A rádio fica à disposição aí da Secretaria para nós seguirmos informando a população.
Quero agradecer mais uma vez o espaço aí, Ricardo, de todos vocês, e desejar a todas as famílias que estão aqui nesse momento em Torres, aguardando notícias que sejam as melhores possíveis. E aproveitar para parabenizar aqui o Corpo de Bombeiros local, que trabalhou a noite inteira, está trabalhando a madrugada toda aí para minimizar o sofrimento dessas famílias. Tá bem? Um grande abraço a todos e uma ótima semana.
Um abraço, Ronaldo Santini, secretário do Desenvolvimento Rural, que nos traz informações aqui a respeito desse plano de enfrentamento à estiagem que foi apresentado pelo governo do estado na última sexta-feira. Nós vamos detalhar no site da tua Rádio Cacique mais informações, mas dá para destacar aqui a anistia, que foi anunciada, de 100% da dívida do programa Troca-Troca de Sementes para agricultores familiares dos municípios em situação de emergência, que decretaram situação de emergência. Também Ronaldo Santini anunciou a abertura de um edital adicional para o programa de sementes forrageiras, para aqueles que ainda têm condição de plantar, irem atrás e tentar aproveitar esse periodinho de chuva aí que nós tivemos, né? É claro que as chuvas não se estabilizam a partir de hoje, a previsão é de que elas normalizem no outono. Também foi anunciado o fortalecimento de um programa que já havia, de construção de cisterna, havia no papel, na prática aqui em Lagoa Vermelha a gente não viu acontecer. E também a criação do monitor da estiagem, que é algo que é uma novidade. Nós vamos abrir lá no site da tua Rádio Cacique, inclusive a apresentação que o governo apresentou para a imprensa, né? Com os mapas, enfim, detalhes a respeito desse plano de enfrentamento. E o secretário Ronaldo Santini está em Torres, acompanhando essa que pode ser uma tragédia, já são imagens assustadoras que a gente vê, do rompimento de cabos da Ponte Pêncil, que liga Torres a Passo de Torres, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Inclusive, quem está no grupo dos caciqueiros, quem está no Facebook, quem está no Instagram da tua Rádio Cacique, recebeu vídeo que tem imagens impressionantes do momento exato do rompimento do cabo. Havia várias pessoas em cima da ponte Pêncil, algumas delas se balançavam e a ponte estourou. Pegou elas de surpresa, pessoas caíram no rio que leva ao mar ali bem próximo e outras ficaram penduradas, agarradas nos cabos, tentando evitar cair na água. São imagens impressionantes aí e também é impressionante a gente ver como as outras pessoas reagem, né? Algumas acelerando moto, né? Parece que até gostando da situação, outras correndo para tentar ajudar, e os bombeiros seguem mobilizados para salvar essas pessoas que estão, ou para tentar localizar, né? Tentar localizar essas pessoas que não conseguiram se salvar e desapareceram. Ninguém sabe se estão vivas ou não. Pelo menos 3 pessoas estão desaparecidas. Pela manhã nós tínhamos informação de que uma mãe e um filho de apenas 1 ano estavam nesse grupo daqueles que não foram encontrados. Vamos torcer para que tudo ocorra bem, né? 11h28. Agora tem intervalo, nós voltamos já com o Temática.